durante toda a vida a gente ouve falar, né, que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Mas o que tem a ver? Qual é a relação que existe nesse sentido? O mês com a questão desse bichinho que é tão querido, alguns abandonados pela rua, é bem verdade, mas outros dentro de casa, no pátio, outros tantos nos campos, seja na área central, seja na área urbana, ou até mesmo pelos sítios aí, a gente sempre vê a figura do cão, né? E por que cachorro louco? É o assunto que nós vamos abordar hoje. Nós recebemos aqui a médica veterinária, Paula Gonzato, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento nesta área. Muito obrigado pela participação. Como vai, Paula? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Estamos aí para falar um pouco, então, né, sobre a raiva canina, que é uma doença conhecida, que deixa esse mês conhecido, né, como o mês do cachorro louco.
Popularmente, muitas pessoas falam isso.
Acabam reconhecendo por isso, né? E aí acabam lembrando mais do cachorro, levando em consideração que a raiva, ela é uma doença que acomete todos os mamíferos, inclusive os gatos e nós humanos, né? Por isso ela é uma doença considerada de muita relevância para a saúde pública.
E acabou ficando o cachorro com essa fama aí, né?
Na verdade, esse ditado, ele é conhecido porque nessa época, é a época que as fêmeas, elas entram no cio, né? É conhecido por causa do período fértil das cadelas, e aí acaba aumentando o índice de brigas, né, dos nossos cães em questão de território por causa das fêmeas.
Mas isso não impede que em outras épocas do ano surjam casos de raiva?
Não, na verdade não tem incidência por causa do tempo, né? Na verdade é o mito que ficou do mês.
E também é igual para os outros mamíferos?
Para todos os mamíferos, Na verdade, a raiva, né, ela é uma doença viral, onde ela é altamente letal, né? É um caso que em cães e gatos é uma doença que não tem tratamento, é uma doença que necessita ser falada devido ao grande contato que temos, né, hoje em dia com nossos animais. Hoje em dia todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho em casa, onde o ciclo urbano ele está muito em contato com nós humanos, né? E como é uma doença, é uma zoonose, então a gente pode pegar desses animais.
Então não tem volta. Pegou a raiva, o bichinho vai morrer.
Infelizmente para cães e gatos, sim. Mas aí, hoje em dia, a gente já se ouve muito falar na prevenção, né? Tanto que mais de 80% da prevenção é feita através da vacinação.
E tem dado bom resultado, porque a gente não ouve mais falar com tanta frequência dos casos, né?
Sim. Já fazem mais de 20 anos que não é ouvido falar de raiva em cães e gatos, graças à vacinação.
Olha aí. Aqui, na nossa cidade, na nossa região, também faz muito tempo que não se tem conhecimento de casos?
Sim, faz mais de 20 anos que aqui não tem também.
E por isso a importância das vacinas, né?
Sim, na verdade a vacinação ela começa a partir dos 3 meses de idade, né? Depois do protocolo vacinal da polivalente, e aí ela é feita com reforço anual, né? Conforme a orientação do médico veterinário, faz uma vez, aí depois ela faz com repetição em 1 ano.
Paula Gonzato, e em relação a esse período, o animal pegou a raiva, vamos falar do cão especificamente, mas também pode envolver o gato. Dali quanto tempo ele acaba morrendo?
Olha, a gente nota que a partir dos sintomas clínicos aparecidos, os animais eles têm durabilidade aí no máximo de 7 dias. Tem animais
rápido,
que morrem,
né?
Antes, entre 2 a 5 dias após o aparecimento dos sinais clínicos.
E uma pessoa que acaba sendo atacada por um animal com raiva?
A indicação, na verdade, é lavar o local da ferida com água em abundância e procurar o hospital mais próximo.
O interessante, né, é que daqui a pouco as pessoas que estão nos ouvindo, Paulo, podem imaginar, poxa, mas se o cão está com raiva, rapidinho já perde a vida, um ser humano atacado, já não é bem assim, né?
Não, né, hoje em dia a medicina ela está bem mais avançada.
Muito avançada, né?
Tanto que para humanos a raiva tem tratamento, né? Não é um tratamento fácil, mas a gente sabe que tem um retorno, né? Que a gente consegue voltar.
E, por curiosidade, os ouvintes também, claro, vão interagindo, vão tirando suas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp, pode perguntar, porque quem não tem um cão por perto, né? Ou na sua casa, ou no vizinho, ou na rua, sempre tem. Então, se tiverem alguma curiosidade, podem interagir com a gente. Mas a pergunta é, Tem sintomas visíveis que o animal pode estar doente?
Claro, assim, a raiva ela começa a apresentar, primeiro parte que a gente nota que o animal fica um pouco mais depressivo, tá? Ele é um animal que ele fica um pouco mais quieto, ele foge do dono, ele procura locais escuros para se esconder. Aí, após isso, ele começa a apresentar ataques de raiva, que é o principal ponto que o tutor mostra, nota, sabe? Que até com o próprio tutor, ele fica agressivo, ele tenta morder. É um cão que se morde, se automutila, e principalmente a salivação em excesso. É o que a gente nota, aquela espuma branca escorrendo. Porque como ela é uma doença que ela ataca o sistema nervoso central, ela tem a paralisia de alguns músculos. Então o animal ele não consegue mais fazer a deglutição da saliva e acaba escorrendo.
Olha só.
É o principal sintoma que a gente nota no cão, é a salivação e a agressividade.
Certo. E a gente sabe que tem alguns animais que já são mais agitados, né?
Sim,
E a raiva, ela tem daqui a pouco alguma raça... Que é mais comum pegar a raiva ou não?
Não, ela é geral mesmo. É. Outra coisa que a gente nota nos cães é que o latido, ele fica um pouco mais rouco.
Olha só.
Por causa da paralisia das cordas vocais, tu nota a diferença na tonificação do latido desse animal também.
A pessoa pode imaginar assim, mas eu não preciso vacinar o meu cão, ele tá sempre dentro de casa e tal. Não tem nada a ver com essa relação?
Não, na verdade, assim, a vacina é indicada para todo animal, né? É a principal forma de prevenção da doença, é a principal forma que a gente tem de proteger nossos animais hoje através da vacinação. Então, seria de extrema importância que todo mundo vacinasse seus animais, tanto o cão quanto o gato.
Pois é, e essa questão do morcego, né? Aproveitando a oportunidade, no morcego é mais comum dar a raiva?
É, na verdade, como é uma doença, como eu falei anteriormente, ela é uma doença que ela pega todos os mamíferos, né?
Certo.
Com isso, ela também pega a questão do morcego. Tá? O que, que a gente nota? O morcego hoje ele é um reservatório da doença. Ele não representa os sinais clínicos da doença, mas ele tem o vírus ali. E aí tem muito se fala da aquisição do morcego hematófago, que é aquele que passa principalmente raiva para bovinos, que vai se alimentar e acaba passando o vírus da raiva para os animais. Sim. Hoje a gente também nota nos outros tipos de morcego, por exemplo, os que se alimentam de frutas. Eles estão com a doença, acabam se machucando, não conseguem voar, caem no chão. O cão e o gato, por serem predadores, vão lá e comem. Presas, né? Desculpa. Acabam comendo o morcego, acabam se contaminando com a doença.
Poxa, é bem complexo mesmo.
É.
Vira uma cadeia, né?
Vira uma cadeia, sim.
O quanto é importante realmente essa questão da vacina. Porque quando você fala mamíferos, aí envolve, evidentemente, outros animais que também estão aí no nosso meio, né?
Sim, a gente para pensar, né? A gente tem o cão, tem o gato, tem o próprio bovino, o equino. É. Temos animais silvestres também, né? Que a gente não tem esse controle, por exemplo, para cães que vivem em áreas rurais.
A vacina, ela é anual?
Ela é anual, Ela é feita dose única uma vez por ano.
E as pessoas, evidentemente, têm que comprar, né?
Tem que comprar.
Não existe uma gratuidade.
Não. Hoje em dia, a gente procura o médico veterinário de sua confiança e atualiza a carteirinha de vacinação.
É bem interessante essa questão. Nos gatos, a gente quase não ouve falar, né? Mas deve ter, com certeza, casos registrados.
Na verdade, o que a gente nota é que o cão ele é mais comum nas casas, né? Eu acho que é por isso que se fala tanto no cão. Mas acredito que hoje em dia o gato ele está sendo muito mais presente na vida dos humanos também. Meu então, Deus. Eles também precisam ter essa atenção. Logo, são mamíferos, também podem conter a doença, né? Deixando claro que não é porque tu tem um animal que tu precisa abandonar ou doar por causa da raiva, né? É uma doença que faz mais de 20 anos que a gente não ouve falar e tem formas de controle.
Tem uma pergunta chegando aqui através do nosso WhatsApp, Paula Gonzato. Você como médica veterinária e aceitou o convite para participar aqui, que é em relação à idade desses animais. Né? Tem uma idade mínima para fazer a vacina ou não?
A vacinação ela é feita a partir dos 3 meses de idade. Tem indicação a partir dos 3 meses de idade. Tu faz o protocolo vacinal da polivalente, né? Daquela que pega as outras doenças virais. Aí, a partir da terceira dose, quando tu faz a terceira dose, tu entra com a primeira dose da vacina da raiva.
O critério serve para cães e gatos
cães
também?
Cães e gatos.
Serve junto, né? O pessoal tem essa curiosidade em função de que, às vezes, quem pega um cão, às vezes, seja por adoção, seja por compra, não se dá por conta nesse suporte que precisa ser dado, né?
É verdade. É, e hoje em dia a vacina não só para raiva, mas para outros vários tipos de doença, ela é essencial, né?
É, muito se fala na questão dos vermes, né?
Sim.
E a criançada, às vezes criança pequena, está lá em contato direto com o cãozinho, também é um cuidado que precisa ser tomado.
Ah, sim, cuidado. É. Na verdade, a gente tem indicação também, a gente entra com esse protocolo vacinal dos cães e a gente também entra com o protocolo do vermífugo junto, né?
E a questão dos diagnósticos, o que dá para a gente falar sobre isso, Paulo?
É, na verdade, o diagnóstico da raiva é um assunto um pouco complicado, porque ele só é feito após a morte do animal. É, depois que o animal vem a óbito, a gente pega a parte do tecido do sistema nervoso em necrópsia e leva para o microscópio para conseguir fechar um diagnóstico definitivo. Uhum. Infelizmente, não tem como fazer um diagnóstico definitivo antes.
Que coisa que impressiona realmente como pode ser tão violenta, né? E o nome já diz tudo, né? A tal de raiva aí. Bom, é importante a gente também aproveitar esse espaço para falar um pouquinho mais sobre o funcionamento da sua clínica aí.
Eu estou abrindo uma clínica, né? O nome da clínica é Clínica Veterinária Tia Paula. Ela é localizada ali na Afonso Pena, ao lado do Salão de Beleza da Maribel. É onde a gente vai estar trabalhando com a parte de consultas veterinárias, parte de banho e tosa, parte de venda de medicamentos, acessórios para os animais. E também uma novidade, né, que a gente está com a parte de internação e funcionamento 24 horas através do plantão.
Pois é, esse é um detalhe interessante. Se abre algumas possibilidades que a demanda aumentou, né, nesse sentido.
Eu acho que sim. Hoje em dia, os animais também não têm horário para ficar doente, né, para emergências também. E a cidade necessita de um horário melhorado de atendimento, né? Então, a partir do telefone, me ligando, entrando em contato comigo, eu vou estar atendendo na clínica, indiferente do dia, indiferente do horário.
E as pessoas que já quiserem, daqui a pouco, fazer algum tipo de agendamento, já podem entrar em contato com
Tem você. O Instagram da clínica, que é o @clinicatiapaula, e o telefone, que é 54-996-60-4105.
Você já percebe, então, que existe uma demanda para essa questão da hospedagem?
Sim. Hoje em dia, 90% dos meus atendimentos são emergência.
Emergência?
Sim.
E é importante que se diga que você vai trabalhar com qualquer raça e tamanho de...
Sim, Temos espaço para todos os tipos de animais, né? Do cachorro menor ao maior e cães e gatos.
A linha cães e gatos.
Isso,
mesmo,
né? Parte de pet.
E o pet em si, a gente percebe que... Hoje, vejo lá por casa, a gente não tinha nenhum animal, hoje já temos dois cães. Então, ou seja, as meninas gostam, né? Estão sempre envolvidas. Os cuidados, principalmente com essa questão da medicação, das vacinas, que tem que ser com aquela frequência certa.
Hoje em dia a gente tem que ter uma atenção especial para a carteirinha de vacinação dos nossos animais, né? Tanto cães quanto gatos. Vacinação de gatos também é um assunto muito importante de ser falado.
Hoje, também tem essa questão do problema dos produtos que são usados, até as pessoas tentam dar o banho por casa, fazer a higiene em casa... Tem que tomar um cuidado especial mesmo com os produtos?
Sim. Na verdade, hoje em dia a gente nota a presença de alergias atópicas em cães, né? Então, seria importante você conversar com o seu médico veterinário de confiança sobre qual o produto de confiança para tu conseguir dar o banho em casa no seu animalzinho, né?
E essa questão até perguntou aqui ao ouvinte, deixa eu só ver aqui como é que é a pergunta da nossa ouvinte pelo WhatsApp. A questão da queda dos pelos, tem algum período que ela acontece com uma maior intensidade?
A gente nota na troca de temperatura. Quando esfria, quando esquenta, a gente nota que na mudança das estações é o período que o animal mais perde pelo pela questão que ele troca pelo, precisa ficar mais grosso para proteção do frio, ele afina para ficar mais fresquinho no verão. E a questão do pelo também é muito relativo com a nutrição do animal, né? Da ração que é dada.
Está bem. Nós queremos agradecer aí a sua participação. Chegou um último questionamento que diz o seguinte: Ah, tá certo. Qual o shampoo ideal para o banho dos cães? Depende da raça?
É, relativo. Depende do tipo de pelo, da raça, do comprimento do pelo. Não tem um específico para ser indicado, na verdade. É, varia de animal para animal.
Que bom. A gente agradece a tua participação aqui. Com certeza as pessoas interessadas vão estar lhe acompanhando aí nas plataformas digitais e também no endereço que estará realizando o atendimento. Obrigado,
Paula. Então tá, eu quem agradeço pela oportunidade.
Conversamos com a Paula Gonzato, ela que é médica veterinária, falando principalmente sobre essa questão do mês de agosto, né? Esse mês tão conhecido tradicionalmente como mês do cachorro louco e que tem que tomar cuidado com a questão da raiva que pode acontecer em todos os mamíferos. 19 minutos faltando para o meio-dia, 19 para o meio-dia, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Agrogel, confiabilidade em medições rurais e urbanas, georreferenciamento, regularização para inventário, vendas, assessoria, empresa com larga experiência em solução para documentação irregular, também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR, Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações? Fale com Il Cunha ou Rogério Bolzan. Na Libório Pimentel, em Lagoa Vermelha, fone 99914-1579 ou 99995-5496.
Chegou em Lagoa Vermelha a franquia Click Lar Móveis. Colchões, estofados, tapetes, quadros, espelhos, móveis para cozinhas e salas. Confira nossas promoções.